Ora, senhores deputados, eu creio que com boa vontade vamos poder começar os nossos trabalhos. Até porque a representação dos grupos parlamentares já está razoavelmente adquirida. E queria propor-vos a seguinte metodologia. A seguinte metodologia. Como há aqui alguns temas que são de apreciação de forma reservada, e estou-me a referir ao ponto 1 e ao ponto 2, se estivessem de acordo, nós íamos aos pontos da agenda, que são os pontos, digamos, sujeitos à publicidade, para facilitar depois aqui o ordenamento dos trabalhos. Se não houvesse objeções, eu segui esta metodologia, o que quer dizer que começava pelo ponto 3, e o ponto 3 é um parecer relativamente ao projeto de lei do PAN, que determina a incompatibilidade do mandato de deputado da Assembleia da República com o exercício de cargos em órgãos sociais de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais, sendo o relator o Sr. Deputado José Manuel Pureza, a quem daria a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Serei breve na apresentação deste relatório. O projeto de lei do PAN em causa tem como objetivo, de acordo com os próprios termos do projeto, estabelecer a incompatibilidade de mandato de deputado da Assembleia da República com o exercício de cargos em órgãos sociais de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais. Da exposição de motivos, retiro como importante o facto de o partido proponente se referir à necessidade de aprofundar o caminho que foi encetado na Assembleia em momentos anteriores, e designadamente na anterior legislatura, com a aprovação da Lei 60/2019, que procedeu ao alargamento do regime de incompatibilidades e que incluiu nesse campo das incompatibilidades a pertença a órgãos sociais de instituições de crédito, seguradoras e financeiras ou órgãos sociais de concessionários de serviços públicos ou de entidades em regime de parceria pública ou privada, e também a Resolução 210 de 2019 desta Assembleia, que aprova o Código de Conduta dos Deputados. E retiro ainda como, enfim, importante para a descrição deste diploma, desta iniciativa, o paralelismo que é ensaiado pelo partido proponente com os desenvolvimentos normativos estatutários nas magistraturas judicial e do Ministério Público, cujos estatutos foram aprovados na última legislatura e que, no caso do Estatuto dos Magistrados Judiciais, passou a contemplar o condicionamento do exercício de funções não profissionais por juízes em quaisquer órgãos estatutários de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais, incluindo as respectivas sociedades acionistas, o condicionamento disto à prévia autorização do Conselho Superior da Magistratura e à natureza não remunerada da respectiva atividade, sendo que esta norma foi, por força do princípio do paralelismo, replicada com as devidas adaptações no Estatuto do Ministério Público. Em suma, este projeto contém basicamente duas disposições normativas. Uma primeira, que é uma norma de definição de incompatibilidade, que inclui no elenco das incompatibilidades uma nova alínea, que no artigo 20 do Estatuto dos Deputados, com a redação integrar a qualquer título órgãos sociais de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais, incluindo as respectivas sociedades acionistas, e inclui também uma norma transitória que passo a ler e que é a seguinte: os deputados que, por força das alterações constantes da presente lei, sejam colocados em situação de incumprimento de regras sobre incompatibilidade, deverão, sob pena de aplicação do disposto na alínea número 1 do artigo 8º do Estatuto dos Deputados, na sua redação atual, no prazo de 120 dias a contar da entrada em vigor da presente lei, fazer cessar tal situação e proceder à atualização das respectivas declarações únicas de rendimentos, património e interesses. Para concluir, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, independentemente da minha opinião pessoal como deputado, da opinião política sobre esta iniciativa, é meu entender, e por isso proponho que seja esse o parecer desta Comissão, que a iniciativa em causa reúne, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista regimental, os requisitos necessários para ser discutida e votada em plenário. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Pergunto se alguém deseja pronunciar-se sobre o parecer ou sobre a exposição que acabámos de ouvir. Parece que todos se consideram esclarecidos e, se é o caso, vou pôr o parecer do Sr. Deputado à votação. Creio que assim é. Os Srs. Deputados que votam contra o parecer? Os Srs. Deputados que se abstêm? Como seria expectável, o parecer foi aprovado por unanimidade. Parabéns, Sr. Deputado José Manuel Pureza, e muito obrigado. Passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com um parecer sobre o projeto de lei 411/14, de iniciativa do Chega, que tem por objeto o exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Gostaria de fazer aqui uma pequena introdução para dizer o seguinte. Não parece ter havido, nos últimos tempos, um critério muito coerente na distribuição de parceiros às comissões, de tal maneira que o parecer que acabámos de ouvir, apresentado pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, resulta de um projeto de lei que, tendo como objeto de matéria de estatuto, baixou esta comissão e apenas, e este seguinte do Chega tinha baixado inicialmente e apenas à primeira comissão, num critério dual que não me pareceu adequado. Suscitei a questão junto do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia, quando me apercebi disto, e foi feita uma, digamos, correção ao despacho inicial, mantendo embora ainda na primeira comissão com a conexão com esta comissão. Bom, em minha opinião, não deveria ser assim, devia ser o critério que se seguiu para o primeiro dos diplomas, mas enfim, já foi, apesar de tudo, um critério corretivo, e como já apreciámos isto numa reunião de mesa e coordenadores sobre como é que entendíamos que deveriam ser tratados os diplomas em face das nossas atribuições, e essa nossa posição já foi transmitida ao gabinete do Sr. Presidente, eu apenas faço aqui esta ressalva para sublinhar que procurarei estar atento, porque, porventura, não quero antecipar o resultado da votação em plenário deste diploma, mas se, porventura, este diploma baixasse para a especialidade, eu procuraria voltar a sublinhar, junto do gabinete do Presidente, que a especialidade deveria ter lugar nesta comissão e não noutra. Mas, enfim, não sei se a questão se porá ou se não se porá, mas isso seria consistente com aquilo que foi a nossa posição em reunião de mesa e coordenadores. Dito isto, foi designado como relator, tanto na primeira comissão como nesta nossa comissão, e conhecido no mesmo nome, o Sr. Deputado, que é membro das duas comissões, o Sr. Deputado Francisco Pereira Oliveira. O seu parecer ainda não está apresentado, em todo caso eu dava-lhe a palavra para nos dizer qual é o ponto da situação do seu lado. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, pois a questão que releva aqui o parecer ainda não esteja é que há duas entidades que estão perante consulta, o Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior de Magistratura, e, portanto, seria importante ter estes dois pareceres para integrar aqui no referido parecer, e, portanto, é essa a razão que nos leva a pedir o adiamento até que cheguem os pareceres e que possam, efetivamente, englobar o parecer em causa. Muito obrigado.
Alguém deseja usar da palavra? Vamos, então, passar adiante e, portanto, voltaremos à matéria no momento oportuno. Ah, eu esqueci de ligar isto.
Mas estava-se a ouvir.
Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito agradecíamos que pudessem ser feitas essas diligências por parte da própria Comissão e do Sr. Presidente em concreto. Não tenho informação para lhe dar relativamente ao agendamento.
Assim sendo, eu mandarei um ofício ao Sr. Presidente com conhecimento à Conferência de Líderes sobre o considerarmos adequado uma decisão de agendamento desse diploma. Depois a Conferência de Líderes, obviamente, decidirá. Peço desculpa a quem nos está a seguir pela videoconferência, porque houve aqui um momento em que me esqueci de ligar o microfone. Vamos agora colocar uma outra questão, também aqui em sede diversos, que tem a ver com um pedido cujo documento estava aqui há bocadinho e que volta a estar, e que é o seguinte: o Sr. Deputado do CDS, João Gonçalves Pereira, colocou-nos uma questão sobre eventual incompatibilidade para a designação dele, a partir da Câmara de Lisboa, onde é vereador, para uma associação que ele sublinha ser direito privado. Mas como pede uma posição da Comissão, e olhando aqui para a distribuição de relatores, verifica-se que... Oh, João, por favor. É isto que está certo? O próximo relator competiria ao PSD. Sendo assim, poderiam indicar-me já um nome ou indicariam a seguir? Muito bem. Portanto, agradeço muito essa boa vontade. Passaríamos então agora à matéria, que implica apreciações nominativas e, portanto, em momento reservado da reunião da nossa Comissão. A porta passará a ficar fechada e eu passarei a enunciar um ponto ainda nos diversos, antes de recuperar os pontos 1 e 2. O ponto nos diversos é o seguinte. Eu não vou sequer, acho que não é preciso para situarmos a questão, situar o nome do Sr. Deputado em relação ao qual o pedido é feito, porque o que eu vou dizer a seguir é completamente indiferente em relação a quem quer que seja. Mas é apresentado um pedido para um Sr. Deputado ser ouvido como testemunha. Tudo leva a crer, à luz do que já aconteceu em situações aparentemente semelhantes, que o Sr. Deputado, de acordo com a estratégia de investigação, é convidado a ser, é solicitado a ser ouvido como testemunha num iter processual que potencialmente poderá levar à constituição de arguido, mas isso não quero antecipar, mas tudo parece à vista de outros ofícios muito semelhantes que assim venha a ser. Isto já de si, a meu ver, é problemático, mas não é aí que eu quero chegar. O que eu quero chegar é o seguinte: pedir a alguém que seja ouvido como testemunha é uma prerrogativa da Assembleia à autorização, porque se trata de um impedimento que só o Parlamento pode levantar. Nisso estamos absolutamente de acordo. E até estabelecemos um critério entre nós, que é: o deputado é notificado, se o deputado diz que não tem nada a objetar, nem precisamos de estar a fazer reuniões, o processo segue logo imediatamente para o plenário. O que é que acontece neste caso em concreto? O deputado, quanto ao pedido útil, é convidado, ou melhor, é solicitado a ser autorizado a pôr como testemunha. Mas o pedido é formulado nos seguintes termos: para levantamento da imunidade parlamentar, a fim do mesmo ser inquirido como testemunha. E, portanto, há um juiz que faz a confusão entre o que é a imunidade no capítulo da imunidade do que é o impedimento no capítulo do impedimento. E até põe como epígrafe no ofício pedido de levantamento de imunidade parlamentar e autorização para inquirição de deputado, numa confusão dos dois planos. Eu estou a colocar a questão para vos dizer, e se não for o vosso entendimento, agradecia como o dissessem agora também, que o meu entendimento é que deveríamos voltar ao Sr. Juiz, explicando-lhe que a imunidade é uma coisa, que o impedimento é outra e que ele tem que clarificar se verdadeiramente quer invocar o levantamento de imunidade para os efeitos competentes ou o levantamento do impedimento para os efeitos competentes, que é para também a boa aplicação do direito se fazer com a pedagogia recíproca. Seria esta a minha posição, independentemente do Sr. Deputado estar ou não disponível para o depoimento. Estão de acordo? Assim procederei. Vamos ao ponto 1. Apreciação e votação dos pareceres sobre a avaliação dos efeitos profissionais à luz do Estatuto dos Deputados. Ora, perante isto, nós temos dois casos. Se quiser, nada a objetar. Sobre o ponto 2, então, também temos uma... Não sei o que é que se passa, mas o deputado relator devia estar cá, não está. No ponto 2. O que me deixa a mim na necessidade de fazer a interpretação de uma posição que é a dele.
Sr. Presidente,
não se sabe se ele vem à reunião, se não?
Não tenho indicação, nem num sentido, nem noutro. Aquilo que eu creio é que o Sr. Presidente poderá transmitir-nos a posição do relator sem que tomemos essa posição como sua, mas claramente do relator, e podemos ir adiantando este ponto.
E há tempos, aliás, por a sugestão na altura do Sr. Deputado André Coelho Lima, colocou-se a questão de quando um pedido ou um outro qualquer processo atinente a estas matérias das imunidades, dos pedidos de informação, levantar alguma questão processual prévia, de acordo com o regulamento que nós temos em vigor, e houver consonância da posição do relator designado com o Presidente da Comissão, nós despacharmos logo essa questão para não estar também a fazer perder tempo. O Sr. Deputado Relator designado foi o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E então o que é que ele constatou? Constatou, como se poderá ver, se os Srs. Deputados depois quiserem consultar no expediente do processo que está disponível, que os pedidos feitos de elementos em relação, tratava-se de três nomes, um senhor ex-deputado e dois atuais deputados, de pedido de elementos, não indicando qualquer fundamentação para o pedido formulado. E, portanto, o Sr. Deputado Relator entendeu que, não havendo o mínimo de fundamentação para o pedido, se deveria seguir o retorno do processo, invocando as normas aplicáveis, quer a questão no Estatuto dos Deputados, quer a questão no nosso regulamento, para que essa clarificação fosse feita. E, portanto, eu assim procedi, enviando um ofício, que também estará disponível para consulta, obviamente não está divulgado que é matéria de reserva, portanto, num ofício assinado por mim enquanto Presidente e pelo Relator enquanto Relator, solicitando a clarificação da fundamentação do pedido, razão pela qual o Deputado Relator ainda não apresentou agora os pareceres, e, portanto, não temos nada para deliberar neste momento sobre o assunto. Portanto, vamos finalmente ao ponto 1, que passou, paradoxalmente, a ser o último ponto na agenda. No ponto 1, temos então dois pareceres, o relativo ao Sr. Deputado Nuno Sá, e pronto, temos que começar, e o outro relativamente ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Começando por um deles, o do Sr. Deputado Nuno Sá, peço à Sra. Deputada Relatora Sara Madalena da Costa, se deseja usar a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Aqui, começando pelo primeiro parecer, em relação aqui aos pedidos que foram solicitados, ou que têm vindo a ser solicitados pelo Sr. Deputado Nuno Sá. O Sr. Deputado Nuno Sá tem vindo a solicitar a pronúncia desta comissão sobre, e o entendimento sobre o estatuído no artigo 19 no Estatuto dos Deputados, designadamente o direito à dispensa de todas as atividades profissionais, públicas ou privadas, durante a legislatura, Que norma é esta que invocou junto da autoridade para as condições do trabalho por requerimento de suspensão de estágio de carreira de inspetor superior do trabalho da ACT, de modo a continuar a cumprir o mandato de deputado? Antes de continuar a expor os factos e o que consta do parecer, vou tentar resumir, uma vez que as senhoras e os deputados já tiveram acesso ao mesmo, eu gostaria também de salientar que, em relação a este processo, houve uma resposta que foi facultada pelo Sr. Presidente da Comissão em relação a esta dúvida do Sr. Deputado Nuno Sá, e que, ao fim e ao cabo, vem no seguimento do entendimento que nós achamos ser o mais correto em relação à interpretação daquela que é a previsão que consta do artigo 19 do Estatuto dos Deputados, que nos leva a concluir que, neste caso em concreto, estava dado ao Sr. Deputado Nuno Sá a possibilidade de poder invocar esta norma para continuar ou iniciar a acumulação do mandato do deputado com o estágio na ACT. Mas, feito esta pequena alusão, dizer também que o que o Sr. Deputado Nuno Sá pergunta aqui aos serviços é porque se encontrar no exercício de um mandato de deputado, se o abrigo do artigo 19 lhe está-lhe ou não vedado o desempenho das funções para que foi notificado na administração pública, invocando aqui um prejuízo no desenvolvimento normal da sua carreira profissional, conforme uma série de documentos que constam em anexo do parecer, que foram aqui também endereçados à Comissão. Eu, se calhar, abreviava aqui os factos e as datas dos requerimentos, dos ofícios. Houve também aqui uma resposta da parte da ACT. A resposta está transcrita e ipsis verbis no texto aqui da Comissão e entraria na questão da análise da situação. A análise da situação descrita pelo Sr. Deputado Nuno Sá suscita questões a enquadrar no Estatuto dos Deputados, a sua qualidade de trabalhador em funções públicas, técnico superior da ACT, e a aplicação, como referimos no início, do disposto no artigo 19 do Estatuto dos Deputados, designadamente o direito à dispensa de todas as atividades profissionais, públicas ou privadas, durante a legislatura. As incompatibilidades parlamentares encontram-se previstas no artigo 20 do Estatuto dos Deputados e abrangem as situações de impossibilidade legal do exercício cumulativo do mandato parlamentar com outros cargos ou funções com o objetivo de salvaguardar o interesse público de transparência e isenção no desempenho do cargo de deputado face ao perigo de colisão de interesses. No elenco dos cargos e funções incompatíveis com o exercício de mandato de deputado, estabelecido no artigo 20 do Estatuto de Deputados, encontra-se prevista na linha I do número 1 o de dirigente ou trabalhador do Estado ou de outra pessoa coletiva pública, razão pela qual o Sr. Deputado Nuno Sá, ao assumir o cargo de deputado na presente legislatura, suspendeu as suas funções de técnico superior na ACT. Não substituindo dúvidas quanto à incompatibilidade da função de trabalhador do Estado com o exercício do mandato de deputado da Assembleia da República, tentaremos analisar de seguida o sentido e alcance da norma, ao fim e ao cabo, em questão e que está, ao fim e ao cabo, subjacente a toda a elaboração deste parecer, que é o artigo 19, número 2 do Estatuto dos Deputados, disposição invocada pelo Sr. Deputado Nuno Sá para a suspensão do estágio da carreira de inspetor, de modo a cumprir o mandato de deputado. Portanto, também tentando abreviar, a pretensão do Sr. Deputado Nuno Sá, como já referimos, é a de poder acumular o exercício do mandato de deputado com o eventual início de um estágio na ACT. Dispõe o artigo 19 que os deputados não podem ser prejudicados na sua colocação, nos seus benefícios sociais ou no emprego permanente por virtude do desempenho do seu mandato. No número 12, os deputados têm direito à dispensa de todas as atividades profissionais, públicas ou privadas durante a legislatura. No número 13, o desempenho do mandato conta como tempo de serviço para todos os efeitos. No número 4, no caso de função temporária, por virtude de lei ou de contrato, o desempenho do mandato de deputado suspende a contagem de tempo do respectivo prazo. Também mencionamos aqui a disposição da Constituição, que estabelece que ninguém pode ser prejudicado na sua colocação, no seu emprego, na sua carreira profissional ou nos benefícios sociais a que tenha direito, em virtude do exercício de direitos políticos ou do desempenho de cargos políticos. E agora, indo ao que interessa, porque acho que o parecer é bem explícito e tem um raciocínio coerente da interpretação do que está aqui em causa, aqui a questão, e também a questão essa que nós achamos que o Sr. Presidente da Comissão já respondeu e de uma forma que não parece deixar dúvidas, aqui a questão que a Comissão tem de se pronunciar é de saber, pese embora exista o disposto no artigo 19, esta faculdade de dispensa dos deputados para as suas atividades profissionais, que ao fim e ao cabo visa não causar um prejuízo para que o deputado possa continuar a exercer o seu mandato e não seja prejudicado na sua carreira profissional, é que a questão a primeira que nós temos que colocar aqui é a de saber se esta norma é aplicável a uma situação que ela por si só já é revela uma manifesta incompatibilidade, que é o caso. Ou seja, nós, para aplicarmos o disposto no artigo 19, teremos que aplicar perante situações em que haja uma plena compatibilidade do exercício do mandato com o que é pedido. O que, manifestamente, neste caso, não temos dúvidas nenhumas que não é o que acontece. Portanto, há aqui uma incompatibilidade. O Sr. Deputado Nuno Sá não pode cumular a função de deputado com a função de trabalhador da ACT e, portanto, como não pode cumular, sem prejuízo de existir o artigo não se pode aplicar porque não há acumulação possível. E, portanto, é nesse sentido que o que nós concluímos aqui no parecer é que, pese embora haja esta previsão, os estágios de formação para ingresso na carreira da ACT é uma atividade incompatível com o exercício de mandato parlamentar, não sendo nestes termos possível ao Sr. Deputado Nuno Sá exercer essa atividade em simultâneo com o cargo de deputado, nem dela ser dispensado com o fundamento no disposto do número 2 do artigo 19. Sem prejuízo do disposto nos pontos anteriores, sublinha-se, no entanto, que nos termos da Constituição, o Sr. Deputado Nuno Sá não pode ser prejudicado na sua carreira profissional enquanto exercer o mandato de deputado na Assembleia da República. Obrigada.
Senhores deputados, eu tenho que vos fazer uma observação, dada a contingência do nosso tempo. Às 15h começa o plenário, nós não temos, salvo razões excepcionais, condições para fazer reuniões sobrepostas ao plenário e dá-se o caso, aliás, de ser uma interpelação política do PSD. E, portanto, eu terei que terminar a reunião precisamente a tempo de podermos estar no plenário. Portanto, eu vou dar a palavra e o debate seguir-se-á, sendo certo que terá que ser suspenso quando chegarmos à hora que acabei de referir. Está a pedir a palavra a Sra. Deputada Isabel Oneto, depois o Sr. Deputado João Oliveira. Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E cumprimentar também a senhora deputada relatora. Eu, de facto, não tinha entendido, quando li o seu parecer, e só agora com a justificação que a senhora deputada deu, é que entendi o seu raciocínio, o que não significa que concordo com ele, mas agora entendi-o. A senhora deputada, ao que parece, terá considerado que o senhor deputado Nuno Sá pediu para acumular as funções. Quer dizer, faz o raciocínio, é... O senhor deputado vem aqui dizer que é deputado, mas também quer ser fazer o estágio para o cargo de inspector. E nós aqui dizemos que não. Ora bem, eu só queria, por uma questão de metodologia, perguntar à senhora deputada, à senhora deputada relatora, onde é que no pedido do senhor deputado Nuno Sá está a pedir para acumular as funções? Porque aquilo que eu vejo no pedido do senhor deputado é dizer que foi chamado no âmbito da sua função, foi chamado a fazer um estágio para o qual ele concorreu e foi selecionado, entretanto iniciou as funções de deputado e suspendeu a atividade que tinha por incompatibilidade do artigo 20. Ele, como não sei quantos deputados desta Casa. E nenhum pediu aqui para acumular porque é incompatível do CUR. O que é que decorre dessa incompatibilidade? Que as pessoas se despedem da função pública? Porque é incompatível? Quer dizer, aquilo que ninguém pode ser prejudicado nas suas funções é para aqueles que podem acumular. Ou seja, aqueles que não precisam pedir coisa nenhuma a esta Assembleia. Porque, por norma, não é incompatível. O exercício da advocacia não, é uma incompatibilidade, digamos, restrita, porque é restrita a determinados processos, determinadas relações com o Estado. Mas eu pergunto, um professor do ensino secundário, que seja candidato e seja deputado, desvinculou-se do ensino? Mas, voltando à metodologia, onde é que, para situar o raciocínio da senhora deputada, onde é que o senhor deputado diz que pretende que more e quer essa a resposta daqui, e onde é que o senhor deputado diz que só analisa o caso dele à luz do 19, número 2? Porque o senhor deputado pede um esclarecimento relativo, primeiro, aliás, até diz de forma muito clara, diz que pretende ser para efeitos de adiamento do início do meu estágio, porque não o pode acumular, de modo a poder continuar a cumprir o meu mandato de deputado. Portanto, ele claramente sabe da incompatibilidade, que aliás suspendeu a atividade que tinha, precisamente porque iniciou o mandato. Portanto, incompatível não há dúvidas para ninguém. Nem para o próprio deputado, nem creio que para nenhum de nós. Portanto, não se está aqui a verificar se é ou não é incompatível. É incompatível, isso já se sabe. Agora, nem eu vejo no pedido do senhor deputado esse pedido de aclaração. E também não vejo que o senhor deputado diga que é só ao abrigo do artigo 19, número 2, como conclui o parecer. Porque o senhor deputado diz, aliás, diz muito bem, vem muito respeitosamente solicitar o favor de procurar esclarecer a questão do estatuído no artigo 19 do Estatuto dos Deputados, designadamente o meu direito à dispensa de todas as atividades profissionais públicas ou privadas durante a legislatura, que pretende exercer para efeitos de adiamento do início do estágio, de modo a poder continuar a cumprir o mandato de deputado. Uma vez que fui convocado para iniciar o estágio na próxima sexta-feira, sendo certo que presentemente me encontro a cumprir mandato como deputado eleito, solicito com a maior brevidade os esclarecimentos para evitar desse modo qualquer equívoco, ou seja, saber exatamente qual é, o que é que ele pode dizer ou o que é que nós, a Assembleia da República, devemos dizer à ACT relativamente a um direito que foi adquirido pelo deputado enquanto funcionário, que foi o direito à realização do estágio, que vai ser interrompido por força do exercício do mandato de deputado. Portanto, porquê é que o parecer incide sobre esta incompatibilidade sobre a qual ninguém tem dúvida? Era esta, essencialmente, a minha primeira questão, senhor.
Muito obrigado, senhor deputado Isabel Oliveira, Isabel Oneto, senhor deputado João Oliveira. É sempre assim esta.
Obrigado, senhor Presidente. Procurando ser o mais conciso e objetivo possível. Eu julgo que a Comissão não está obrigada a responder apenas às questões que os deputados colocam. Naturalmente, o âmbito da apreciação pode sempre e muitas vezes obriga a ultrapassar, a extravasar o âmbito das questões que são colocadas pelos seus deputados, mas eu julgo que é útil que comecemos por lhe responder. E eu julgo que o requerimento que o senhor deputado apresentou concluía com uma pergunta direta. O signatário pode ou não recusar-se a fazer o estágio para o qual foi convocado enquanto se mantiver no exercício das funções de deputado, sem que tal recusa o possa prejudicar face ao estatuído no artigo 50 da Constituição e 19 do Estatuto dos Deputados, permitindo-lhe, nomeadamente, o início do seu estágio após a cessação de tais funções. E eu julgo que esta pergunta pode ser respondida em três andamentos. Primeiro, pode ou não pode recusar-se a realizar o estágio. Eu diria que não só pode, como tem de recusar-se a realizar o estágio, para poder continuar a ser deputado. Pode ou não pode fazer isso sem que seja prejudicado na sua carreira? Segunda parte da resposta, número 2 do artigo 19, e aí temos uma discordância com a senhora relatora, porque, no nosso entender, o número 2 do artigo 19 aplica-se-lhe plenamente. pode recusar-se a fazer o estágio sem que seja prejudicado por isso. Aliás, esta norma, se só se aplicasse às normas, se só se aplicasse às atividades que são compatíveis com o Estatuto do Deputado, não serviam de nada, porque essas podem ser exercidas cumulativamente com o mandato de deputado. Portanto, se esta norma não se aplicar às atividades que são incompatíveis com o mandato de deputado, tem uma eficácia nula. E, portanto, parece-nos que ele pode recusar-se, aliás, para continuar a ser deputado, deve recusar-se a fazer o estágio e pode fazer isso com a garantia de que não será prejudicado no exercício das suas funções. Terceira parte da questão, se isso lhe permite ou não o início do estágio após a cessação de funções. Na nossa leitura até pode permitir, mas isso já não é a Assembleia da República que diz. Já não somos nós a dizer isso. O momento em que se faz o estágio, se não o faz agora, se o faz depois, se é dispensado dele ou se não é, se tem ou não tem outras condições para poder exercer a sua profissão, isso é uma questão que o Sr. Deputado tem que, na altura própria, dirimir com a Segurança Social e, caso não se conforme com as respostas que lhe forem dadas pelo Instituto da Segurança Social, tem que recorrer aos instrumentos de reclamação e de recurso hierárquico ou judicial do ato administrativo que lhe seja determinado para resolver a sua questão. Parece-nos aqui que, em síntese, e procurando esquematicamente dar resposta a isso, é o que nos parece sobre esta questão.
Antes de dar a palavra, não me apercebi que mais alguém tivesse pedido para além da senhora deputada relatora. Não sei se os senhores deputados estão recordados de uma circunstância que até na altura deu alguma controvérsia, que se passou com a senhora ministra da Justiça. A senhora ministra da Justiça tomou posse no cargo de membro do governo. E, entretanto, tomou posse como juíza do Supremo Tribunal de Justiça. No exato momento em que tomou posse, não pôde exercer o cargo por ser uma incompatibilidade com a função governamental. Mas o que ela não ficou impedida foi de ser confirmada num cargo para o qual tinha concorrido e para o qual tinha sido nomeado. Não ficou impedida. Obviamente não o pôde desempenhar enquanto estiver nas funções. No meu entendimento, o que o deputado está aqui a colocar é o seguinte. Eu sei muito bem que não posso desempenhar aquela função. Nem posso ir fazer o estágio. Eu quero é saber se eu, tendo concorrido ao estágio e tendo sido selecionado para o fazer, por efeitos de carreira, sou colocado no direito a fazer o estágio no momento em que sair daqui da minha função de deputado. E o que lhe foi dito, tanto quanto ele nos coloca a questão a nós, é que não era aceito por a fazer o estágio, apesar de ter sido selecionado para poder fazer, porque não podia fazer naquele exato momento por estar com o mandato impedido. Portanto, ele não está a colocar nenhum problema sobre o âmbito do seu mandato enquanto deputado, está a perguntar se as interpretações do Estatuto dos Deputados, na interpretação que foi feita para a administração, não está a prejudicá-lo no desenvolvimento da sua carreira, que é exatamente aquilo que o Estatuto dos Deputados diz que não pode acontecer. A meu ver, é esta a questão em relação à qual nós temos que nos pronunciar. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Agradecer aqui as questões que foram colocadas pelos senhores deputados e também começar por dizer que essas intervenções levam-nos a concluir que realmente o pedido que foi feito pelo senhor deputado não foi claro. E também dizer que aquela intervenção do Sr. Deputado do PCP reporta-se a uma pergunta concreta que só foi colocada pelo Sr. Deputado e recebida ontem, depois do parecer já ter sido elaborado. E, portanto, o parecer foi elaborado com base no pedido que o Sr. Deputado fez à data. E o pedido que o Sr. Deputado fez à data, nada que tinha que ver com esta questão concreta que agora clarifica, não é? E, portanto, sem prejuízo de podermos adiar a conclusão do parecer, porque uma vez que o Sr. Deputado ontem colocou outra questão em cima da mesa, clarificar que o parecer foi feito com base naquele que foi o pedido inicial que foi efetuado pelo Sr. Deputado e que, pelos vistos, não foi um pedido claro. Portanto, não foi claro que andamos aqui nestas trocas de portanto, o pedido que o Sr. Deputado fez nada tinha a ver com esta questão concreta. Portanto, se calhar se o Sr. Deputado tivesse colocado a questão concreta que colocou agora à Comissão, logo na altura em que, na altura prévia, antes de termos elaborado o parecer, se calhar o parecer poderia ter sido feito noutro sentido. E, portanto, o parecer já está feito há algum tempo e foi feito com base no pedido, no ofício do Sr. Deputado, que concretamente o que lhe pede é saber se lhe estava dado o desempenho de funções para que foi notificado à Administração Pública, todavia, sim, acho que era isto, que estava dado o desempenho das funções para que foi notificado à Administração Pública, portanto, não. Sim, então, e como é que pode iniciar o estágio que é incompatível? Pronto, se me souberem responder a esta questão de outra forma, ele não pode, portanto, a pergunta que o Sr. Deputado colocou foi esta. É essa pergunta, a resposta é não pode. Agora, é a resposta que é, não há qualquer intuito da nossa parte de não, pronto, nós percebemos a situação em causa, mas perante a pergunta que o Sr. Deputado colocou, a resposta só pode ser não pode. Pronto?
Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima e depois ao Sr. Deputado Francisco Oliveira. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Agora não se tira, não é? Ora bem, vamos a ver. Eu acho que aqui há um conjunto de questões que talvez não fosse necessário existirem. Mas o que parece claro é que... Eu vou transmiti-lo aquela que é a nossa interpretação. O Sr. Deputado, com todo o direito, porque a lei assim lhe confere esse direito, quer não ser prejudicado na sua carreira. Muito bem. E está, como aliás está nos autos, enfim, nos vários documentos que nos foram fornecidos, está a dirimir essa mesma questão com a sua entidade patronal, por sinal, uma entidade patronal também pertencente ao Estado. E, portanto, pretende, a pretensão é legítima do ponto de vista pessoal, não sei se o é do ponto de vista aqui formal, que ter o conforto do Parlamento e desta Comissão para poder usar esse parecer, e que é mesmo um parecer, no sentido de uma interpretação jurídica que o beneficie, e tem todo o direito a isso, volto a dizer, mas não me parece ser essa a nossa função. Aliás, se me permite, parece-me que está a começar a agraçar essa postura e que a devemos impedir agora. Porque se um deputado tem dúvidas sobre se deve fazer uma coisa e quer tirar essas dúvidas desta comissão, estamos cá para isso. Se um deputado pretende aconselhamento jurídico desta comissão, não estamos cá para isso. Não devemos estar para isso. E com todo o respeito, parece-me que é o caso. Porque aqui o que acontece é que era muito mais confortável haver um parecer da Comissão de Transparência que dissesse isto. Tem direito a não ser prejudicado e não precisa de dizer, porque a lei é clara. Não precisa de dizer. E, concretamente, no caso específico, tem direito a que o estágio seja suspenso e retomado eventualmente. Ora, nós não podemos dizer isto. Aqui, tal como disse o Sr. Deputado João Oliveira, não podemos. Não só estaremos a atropelar a separação de poderes, como estamos a entrar em áreas onde não podemos entrar sendo nós os representantes, nós somos deputados. E estamos a defender um deputado contra a sua entidade patronal, que é Estado, em dimensão opinativa. Aqui é que é o ponto. Eu, se fosse o diretor do ACT e recebesse um parecer destes, dava uma descasca no Parlamento de cima a baixo. Desculpem a expressão, que não é muito própria, mas às vezes eu entusiasmo. Porque não compete a nós, compete dizer assim, o senhor deputado não pode ser prejudicado, e não pode. E nisso nós estamos todos do mesmo lado, que é do lado da lei, não há outro lado. Não é? Nós aqui não podemos ser o sindicato dos deputados. E nesse sentido, se não podemos sê-lo, e não podemos, e não queremos sê-lo, nós temos que, primeiro, bem ou mal feita, está feita a pergunta, fui notificado para fazer um estágio. Cuide-ores, o que faço? O que faço não pode. Pronto, já sabemos que não é esse o objetivo, afinal. Mas a pergunta é feita assim. E, portanto, foi feita, não pode. A seguir, a não poder, há uma outra coisa que temos que dizer, que é que tem direito a não ser prejudicado. É evidente, não custa nada dizer lá que pode ter o estágio quando terminar, porque isso é o que resulta óbvio, mas não podemos fazê-lo. E achamos que não o devemos fazer. Não extravasa aquilo que é o nosso âmbito de pronúncia. Aí sim, por isso é que eu disse, este pedido que chegou hoje do Sr. Deputado do CDS-PP está muito bem. Ele tem uma dúvida. Quer obter um esclarecimento. Pergunta-nos. Muito bem. Aqui não é a mesma coisa. Aqui já há um caminho trilhado no sentido do combate entre... absolutamente legitimamente, o trabalhador e a sua entidade patronal, e é preciso um parecer da Comissão que dê força a esse combate. E nós não podemos sem prejuízo de todos os direitos que todos os deputados têm que ter salvaguardados, que não são os deputados. É a democracia portuguesa que precisa que um deputado, alguém que queira ser deputado, não seja prejudicado na sua vida profissional. É a democracia que precisa. Não há dúvida. Não, temos bem consciência disso. Agora, perceba-se que também não podemos fazer aqui um fato à medida no sentido de dar a resposta em concreto. Até porque o OCT não tem que a cumprir. Isto é apenas um parecer. O OCT diz assim, as pessoas acham isso? Então, olhem, eu só abro estágios de 5 em 5 anos, então venham-me cá resolver isso. Por exemplo, não sei se é o caso. Não é? E nós estamos a apocar-nos a nós próprios na dimensão que estamos a dar à nossa pronúncia jurídica sobre o pedido do deputado. Portanto, é preciso que seja muito claro para terminar isto. Ponto 1. Este senhor deputado e todos os senhores deputados deste Parlamento têm direito a não ser prejudicados nas suas carreiras profissionais. E se for necessário, somos testemunhas dele na ação que ele possa intentar contra a sua entidade patronal. Mas é nesse âmbito que deve ser dirimida esta questão. Nós não podemos ir para além daquilo que a lei já o diz de forma clara. Por isso é que não era necessário este parecer. E até vendo bem as coisas e o debate que está a gerar em torno de muito pouco, para não dizer de nada, em termos de muito pouco, percebe-se que às tantas não devia ter sido distribuído. Ou seja, devia dizer, isto não é uma questão de pronúncio, Sr. Presidente, peço desculpa, não leva à conta de crítica, é algo, a reflexão vai surgindo, não é? Porque, de facto, a pronúncia do parecer só pode ir no sentido que diz a lei, de uma forma absolutamente clara. Muito obrigado.
Enquanto Presidente, Sr. Deputado, eu não posso deixar de dizer o seguinte. Eu acompanhá-lo-ia se estivéssemos perante uma situação em que um qualquer deputado, por razões de dúvida, pedisse, como para utilizar a sua expressão, um aconselhamento jurídico à Comissão, para a Comissão lhe dar opiniões jurídicas sobre o que quer que seja. Acompanhá-lo-ia, isso seria, digamos, instrumentalizar as funções da Comissão. Agora, se um deputado, ao abrigo de uma lei que protege no seu estatuto, por um lado lhe cria um impedimento e por outro lado lhe diz, mas esse impedimento não prejudica a sua carreira, e ele diz assim, eu fui promovido para determinado cargo, por concurso ou por designação de mérito, seja qual for a regra interna do serviço, fui promovido para o cargo e estou na lista dos promovidos, mas agora porque não posso dar o passo seguinte, porque tenho uma incompatibilidade, o que eu pergunto à Comissão é se é legítimo que eu deixe de estar na lista dos providos, se isso implica um estágio futuro, como disse o Sr. Deputado João Oliveira, eu acompanho, e se depois é uma organização de serviço com ele. Não é isso que nós respondemos propriamente. É saber se ele pode ou não deixar de ser provido para o lugar a que já tinha obtido o direito de estar lá. E isso eu acho, sinceramente, que não é por ser uma função sindical, é por ser uma interpretação de respeito pelo conteúdo essencial do Estatuto dos Deputados, em relação ao qual eu acho que esta Comissão deve mesmo poder pronunciar-se. É aqui que eu não sei se não teríamos uma pequena diferença de entendimento sobre isto, mas não queria deixar de exprimir. E dou só a palavra ao Sr. Deputado Fernando Oliveira. O Sr. Deputado João Oliveira também pediu. Se forem muito sucintos, eu dou a palavra, senão isto tem que ficar suspenso em continuação do debate por razões de horário.
Sr. Deputado Francisco Oliveira. É muito rápido. Era só para voltar aqui ao parecer da senhora relatora. E ela refere aqui na sua página 4 a questão dizendo, Estatuto dos Deputados, posição invocada pelo senhor deputado Nuno Sá para a suspensão do estágio da carreira de inspetor. É esta a questão que é colocada. E parece-me, por demais evidente, que não sendo esta comissão, ou não tendo esta comissão a capacidade de dar a informação ou de dar o parecer, e como o senhor deputado André Coelho Lima disse, é um parecer, mas é um parecer que pode eventualmente, caso seja feito nestes termos, ficará aquém. Porque, na verdade, o facto de ele não poder, neste momento, iniciar o estágio, não é? Pode-lhe trazer situações complexas no futuro. E é essa questão que nós temos que calcular. Que ele, efetivamente, no futuro não seja prejudicado. E, portanto, é nesse sentido que tem que ser acautelada a situação, de forma a que não possa ser prejudicado. Não é prejudicado no momento, é prejudicado na sua carreira profissional. E isso decorre, efetivamente, da lei, e é isso que nós temos que aqui fazer referência. É esta a opinião.
Deputado João Oliveira.
Oh, Sr. Presidente, eu queria muito rapidamente dizer o seguinte, e retomando aquela decomposição que há bocado fiz das três questões que estão colocadas. Uma das questões, que é aquela que é mais substancial, parece-me evidente que nós não lhe podemos dar resposta. Não pode ser a Comissão de Transparência, nem a Assembleia da República, a dizer à Segurança Social, façam favor de adiar o estágio desse candidato, Não podemos ser nós a fazer isso, e julgo que isso é evidente. Agora, às outras duas questões nós podemos dar resposta. Eu coloco a mesma questão numa perspectiva diferente daquela que colocou o Sr. Deputado André Coelho Lima. O Sr. Deputado André Coelho Lima abordou o problema por via da utilização que o Sr. Deputado pode fazer do parecer que a Assembleia da República aprovar. Eu abordo a questão por via do parecer que a Assembleia da República pode aprovar, independentemente da utilização que o Sr. Deputado lhe dê. O parecer que a Assembleia da República pode aprovar sobre esta questão é relativo à verificação ou não de uma incompatibilidade entre o exercício do mandato do deputado e estas funções e o enquadramento em que estas funções, em que a incompatibilidade pode ser dirimida, nomeadamente por via daquele número 2 do artigo 19, que significa que o seu deputado não pode ficar prejudicado pelo exercício do mandato do deputado. Tudo o resto tem que ser com a Segurança Social e com o Sr. Deputado a ser a resolverem, quer com os recursos hierárquicos, quer com o recurso judicial que tiverem que fazer dos atos e das decisões que eventualmente venham a ser determinadas. Agora, e portanto, eu acho que a questão tem mérito para a apreciação pela Comissão, nesta parte, e com um parecer que se resuma a estas questões, não em relação à outra. Em relação à outra, que não há salvação possível. Não querendo queimar etapas, porque não é uma coisa que nos seja muito cara, essa, a ideia de queimar etapas, mas o outro parecer é que me parece que não tem salvação possível. Porque no outro parecer é que está colocada apenas
deputado,
uma questão dado
adiantado agora, eu peço-lhe o favor de agora não entrarmos aí. Eu tenho mesmo terminado a reunião. Sr. Deputado Isabel Onete quer intervir ainda, o que teria que ser muito breve, por favor.
Sr. Presidente, é só para referir o seguinte. É que, independentemente do raciocínio que agora está a ser seguido, o parecer apresentado pela senhora deputada, no número 2 diz que a atividade é incompatível, o estágio de formação é incompatível com a função de deputado e que nem dela pode ser dispensado com o fundamento no número 2 do artigo 19. Isto é que eu não consigo entender, porque isto é a contradição daquilo que está no nosso estatuto.
Eu vou propor uma coisa.
Como isto nós não podemos continuar a ele pode a ser dispensado. Se depois faz o estágio deputada, ou não, e quando, não sei. Agora, que ele não pode ser dispensado.
Senhora deputada Isabel Neto, eu vou propor uma coisa. Se a senhora deputada tiver, enfim, interesse na minha sugestão, e se a senhora deputada relatora tiver disponibilidade para efeito, dado que, como invocou, apareceu um requerimento já mais recente da parte do deputado em causa, que trocassem impressões até à próxima reunião e se houver alguma adaptação do parecer que considerem adequado, sim, se não houver, não há. E mantínhamos agora a matéria adiada e voltará a ser agendada para a próxima reunião. Estão então encerrados os nossos trabalhos e muito obrigado.